Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Tentação Adolfo Caminha 1. Capítulo 1. Ora, sempre vamos ao Rio de Janeiro, ao grande e espetaculoso Rio de Janeiro. Exclamou Evaristo, posando chapéu, com ar de triunfo. É como lá diz o outro, espera. Eu nunca me enganei com o Luiz, nunca. Saíam-lhe em jorro as palavras, num tom quente de vitória, de aclamação, de regozijo. Adelaide não o compreendeu logo, e sem o compreender, exultava diante da intempestiva alegria do marido, com os olhos neia ansiosa. Que é homem de Deus, que foi? Que mistério? Nada, filha, nada estamos aqui. Estamos no Rio de Janeiro, ouviste? No grandioso Rio de Janeiro, ela sorriu com um muxoxo. Brincadeira, telegrama do Luiz Furtado. Um emprego no Banco Industrial, que é do telegrama? Pergou Adelaide, arredando o cabelo dos olhos e com o mesmo sorriso de incredulidade. Cá está. No bolsinho, recebi quando menos esperava. E desdobrando a peopla. Emprego Banco Industrial garantido.
Venhas!
Foram entrando ambos para a sala de jantar Evaristo um pouco apressado. Tu não, Ajanzi, a ele dizendo, sem se voltar para a mulher, tu não imaginas como estou alegre. No Rio de Janeiro a coisa é outra. Um homem adquire relações, ganha fama e quando pensa, tem sua economiazinha. Quem vai ao Rio, ipso fato vai à Europa. Ora, digam lá para que me tem servido a car de bacharel. Para nada, para coisíssima alguma. Bacharel em províncias é objeto do luxo e eu estou farto de misérias. Adelaide, meio triste, perguntou-lhe se queria jantar.
Prão!
Imediatamente.
Ossa!
Domingo há vapor e eu tenho muito o que fazer. Hoje mesmo, acabando daqui, vou telegrafar ao Luiz. Manda botar a sopa. E Jesus, que sofreguidão, Evaristo. Ao menos tira o paletó.
Qual paletó?
Daqui para o telégrafo e amanhã, se Deus quiser, os jornais dão notícia da minha ida ao Rio. Um emprego no Banco Industrial do Rio de Janeiro é a pafina. Já ouviste falar no Banco Industrial?
Não.
Pois é um excelente emprego, um empregão. Adelaide pediu jantar à porta da cozinha e veio sentar-se à mesa. Eram pobres, de uma pobreza honesta e limpa. Moravam nos arredores da cidade, num lugar chamado Coqueiros, onde a vida era quieta e ninguém os ia incomodar nas horas de descanso. Assim que desciam as primeiras sombras da noite, caía todo o bairro numa extraordinária mudez, num silêncio de aldeia feliz, cortado, panas, em noites de lua, pelo choro melancólico de algum violão boêmio que passava dizendo histórias de amor. A própria estação do trem era um pouquinho longe da casa em que moravam. Evaristo, porém, tinha suas ambições e não podia contentar-se com aquela vida de jesuíta. O Rio de Janeiro atraiu para as grandes lutas, para cometimentos estrondosos, que o celebrizassem de alguma forma. Rapazes, seus conhecidos, o Luiz Furtado, eram deles, viviam muito bem na corte formados, gozando de nomeada na advocacia, no magistério, outros, que nem sabiam o beabá do direito, elogiados na literatura, na imprensa em tudo. Ado, por exemplo, Luiz Furtado? Ele o conhecia desde criança, desde o banco os colegiais, quando ambos cursavam o liceu, eram amigos, amiguinhos como dois irmãos. Pois bem, Luiz Furtado não tinha nenhum preparatório. Fora péssimo estudante de latim, na aula do padre Lustosa, de francês e mesmo da língua de Camões. No entanto, estava muitíssimo bem colocado no Rio, podia-se dizer que era dono de jornal, influência literária quase capitalista. E ele, Evaristo, formado bacharel em direito, autor de muitos escritos, no entanto era aquilo. 200 mil réis, o vergonha, casa em Coqueiros. Quanto futuro, temos conversado. E ou não é verdade o que eu digo? Perguntava ele à mulher. Essa confirmava. Não dizia que não, mas o tal Rio de Janeiro, o tal Rio de Janeiro. Invenções, minha mulher, invenções da gente que não tem o que fazer. O Rio de Janeiro não é... Nem nunca foi bicho de sete cabeças. Eu leio jornais e sei bem o que aquilo é. Você verá com os próprios olhos. Falam muito nas francesas do Largo do Rossio, nos teatros, na jogatina. Ora, isso em toda parte há. O vício está no sangue do indivíduo. Quando o homem tem de ser coisa ruim. O é no Rio de Janeiro, na Patagônia, em Paris. No inferno. Compreende agora que ele não me vou atirar ao luxo, a gode, a bandalheira. O que eu quero simplesmente, exclusivo, é fazer pela vida, ganhar algum dinheiro, prosperar com os diabo. Adelaide, rapariga dócil. De coração meigo como o coração das pombas, ouvia tudo e em extremo confiante no marido, achava o que ele dizia era a pura verdade. Mas não deixava de o aconselhar que pensasse bem, antes de tomar uma resolução. Nada adversa-me para depois não haver arrependimento. Que arrependimento? Arrependido estou eu de já não ter metido ombros a uma viagem. A província não bota ninguém para diante. Vamos à corte, vamos melhorar. Porque não hei de ser feliz, eu que trabalho como trabalho, porque faça de conta que comprei um bilhete. A vida é simplesmente uma loteria. Questão de felicidade. Evaristo tomou um gole d'água para rebater a sobremesa e ergueu-se, palitando dentes. Então sempre queres ir à cidade? Perguntou Adelaide sem se mover. Imediatamente. Vou telegrafar ao Luiz e espalhar a grande notícia. Mas não te demores, Evaristo, olha que fico só neste subterrâneo. Nada, não me demoro nada, é um pulo. O futuro empregado do Banco Industrial do Rio de Janeiro, depois de se acender um cigarro, numa precipitação de médico que vai a chamado urgentíssimo. Até logo, até logo. Que pressa de homem. Sorriu Adelaide, ouvindo bater a porta da rua. Que devo Evaristo nem guentar. A Cresê sentou a cozinheira se aproximando. Tira a mesa, Balbimina. Sabes que vamos para o Rio de Janeiro. Rio Janeiro, na Adelaida, onde é isso? Uma terra muito boa, muito bonita. Onde mora o imperador, Rio Janeiro. E a preta velha ficou a olhar o teto, a olhar com a mão no queixo, muito admirada. Rio Janeiro. E a velha Balbina agora tem de procurar casa. Não sei o Evaristo que há de dizer. As duas mulheres, a velha e a moça, trocaram um olhar vago. Um olhar quase sem expressão, mas onde havia uma sombra de tristeza. Balbina compreendeu, aquela simples notícia, que ia ficar abandonada no seu rancho de negra velha, sem ganhar dinheiro, sem emprego, desocupação ela, que estimava tanto o Evaristo, e minha Adelaida, e que estava tão bem naquela casa. Adelaide, por sua vez, compreendia a tristeza de Balbina, pobre criatura quase octogenária, que eles ainda conservavam por amizade, por gratidão. Balbina fora escrava do pai de Evaristo, falecido há anos. Adelaide compreendia e ficava-se também a pensar no destino da velha, com uma ponta de saudade, quase com remorso de a deixar. Porque Evaristo absolutamente não podia levar Bal mulher idosa, coitada, muito velha. Tenzinha, forças mesmo para resistir. Entretanto, a meiga senhora não quis precipitar essas. Mais vale uma esperança tarde que um desengano cedo. Deu a notícia por lealdade e calou-se. À noite voltou o marido, cerca de 9 horas, com o embrulho debaixo do braço, o colarinho imprestável de suor, as carreiras. Cá estou, disse entrando. Agora é arrumar os baús e tocar. Amanhã os jornais dão a minha ida, isto é, amanhã estoura a bomba. Evaristo chamava a estourar a bomba, ao efeito que a notícia havia de produzir entre os seus inimigos, que não eram poucos. Que embrulho trazes aí? Perguntou Adelaide.
Coiosa!
Um paletó de alpaca para a viagem. Adelaide cruzou as mãos, meneando a cabeça. Ô, homem vessado, nem que fosses embarcar amanhã. Não há tempo a perder, não há tempo a perder. Faça-se logo o que se tem de fazer, quando há vapor, do Maranhão. O hoje é terça, não é? Quarta, quinta, sexta e sábado, apenas 4 dias para os preparos de viagem. Nada, a Balbina, inquiriu Adelaide. A Balbina fica, não há remédio. Que vai ela fazer ao rio? Nada de criados por enquanto, as despesas são muitas e eu não posso arcar. O coração de Adelaide comoveu-se ante aquele decreto formal de Evaristo. Pobre da negra, tão boazinha. Que queres, viu? Ela que procure outra casa. Está livre, está senhora de si. E foram-se recolher à hora acostumada, sempre falando na viagem, no embarque. Nas despedidas, Evaristo arquitetando planos, construindo castelos, lembrando uma coisa ou outra. Daí a 4 dias com efeito, embarcava o futuro representante do Banco Industrial. Foi um acontecimento em Coqueiros, a ida de Dona Adelaide. Para a corte, um verdadeiro acontecimento, porque todos a estimavam, todos queriam bem a ela, mesmo os estranhos, que só a conheciam de vista. Balbina chorou a noite inteira, sem deixar o cachimbo, que lhe pendia dos beiços trêmulos, fungando e resmonhando. Só os abandonaria, quando eles, Nhão Varisto e Adelaida, dobrassem a esquina. Deixe estar, Balbina, deixe estar que hei de lhe mandar umas coisas do rio, consolava Adelaide. Também você já não é mulher para sair dos seus cômodos. E nada, Adelaide, é assim mesmo. E a velha enxugava os olhos com a aba do casaco. E o Adelaide, um carro de aluguel esperava os viajantes, enquanto Evaristo, pingando suor, concluiu umas arrumações no fundo da maleta, e Adelaide, assoando as lágrimas, em toilette de gorgorão, abanava-se na sala de jantar. Perguntou de repente o bacharel. Eu estou pronta, respondeu a esposa, devagar, numa voz comovida. E daí a pouco a velha Balbina se atirava aos pés de Adelaide, chorando, soluçando, agarrando-a espetaculosamente pelas pernas, numa dolorosa cena de lágrimas e exclamações. Deus a leve, Alegda, vá com Deus. Não lhe hei de querer mal, não. Minha filha. Adelaide, ele coração terno de ave mansa, chorava também, um choro mudo que pungia. Bata, interrompe o Evaristo, limpo limpando a face magra. Acabem com isso. No fundo, ele também estava comovido e homem nervoso, não podia ver outra pessoa chorar. O boleiro perguntou para dentro se era só a caixa de chapéu, a maleta e a gaiola. Só respondeu Evaristos. Adelaide embarcou aos olhos curiosos da vizinhança, que tinha o ar compungido, depois embarcam Evaristo. Ouviu-se um adeuzinho, e o carro estremeceu. Balbina, em pé no meio da rua, levava ainda uma vez a aba do casaco aos olhos. Foi assim que o bacharel Evaristo de Holanda se desenterrou de Coqueiros humilde e saudoso lugarejo de província, como depois mandava dizer, em cara aos amigos. Figurava a corte do Império uma terra legendária de aventuras e de muito dinheiro, onde, com algum trabalho, qualquer homenzinho podia fazer fortuna em poucos anos, ou, quando mais não fosse, ganhar noções, eminências cobiçadas, conquistar nome e celebrizar-se. Devorava os jornais do Rio. Na biblioteca, tudo quando a grande capital se puricava em prosa e verso. Não era estranho ao movimento literário, aos saltos mortais da política, às artes. Interessava-se, como hipo republicano, pela saúde do monarca, pelos escândalos mais ou menos ruidosos da Rua do Ouvidor. Enfim, o Rio de Janeiro era, a seus olhos estáticos de provinciano, a quintessência da civilização Paris em ponto pequeno. Formado em direito, casara aos 28 anos com uma rapariga órfã, chamada Adelaide, essa de coração do como das pombas, que o amava desde o primeiro ano do curso e que o vira certo domingo numa festa de igreja. Adelaide era a pobre, mas isso não demovia de suas boas intenções. Queria exatamente uma moça pobre, que o idolatrasse. Ele também nada possuía, mesmo nada. Estudara à custa de um parente do Rio Grande, que lhe estabelecera par parca mesada até que recebesse o título de bacharel. Antes, porém, do último ano acadêmico, pôde arranjar, a gente sempre se arranja, um emprego, não muito rendoso, que conservou, a despeito da inútil carta doutoral, renunciando, com extraordinária isenção, à esmola que lhe vinha todos os meses do Rio Grande. Era tempo de se libertar. Não consultou a ninguém sobre o casamento. Um belo dia soube-se que o Holanda, filho do finado juiz de direito, estava casado com uma moça pobre, mas bonitinha. Tava. Casou sem ruído, luxo, luxo, indo lá morar em Coqueiros e acabando por achar aquilo muito fora da civilização. Incompatível com a sua natureza e requieta de homem que não veio ao mundo para morrer obscuro, um lugarejo humilde de província. Luiz Furtado é que lhe metera na cabeça o Rio de Janeiro. Por que não te mudas para o Rio? Escrevia ele. Uma coisa é a gente viver na província, e outra coisa é respirar numa atmosfera civilizada. Sei de mim, estou muito bem, muitíssimo bem. Dou-me com o João Alfredo e com os principais personagens da política fluminense. Minha mulher está gorda e não quer saber de outra vida. O diz que o Rio de Janeiro é um paraíso, a expressão dela, e que tudo mais, que não for o Rio de Janeiro, no Brasil, é caboclada, é selvageria. O Raul, meu filho mais velho, botei o colégio no Internato Menezes Vieira por insuportável. A Julinha é que está um encanto, uma delícia. Já fala, já diz mamãe, papai, bala totó. Não imaginas, é uma graça ouvi-la chamar diabo, diabo, diabo. Enfim, meu Evaristo, a nossa casa é em Botafogo, não é um palácio, também não é uma choupana. Vamos entrar na estação lírica. E concluía instando para que o amigo fizesse um sacrifício, abandonasse aquela vida de província, trocando a monotonia de Coqueiros pela Rua do Ouvidor, pela civilização, por um chalezinho em Botafogo. Evaristo ficava triste, mordia a ponta do bigode, passava a mão na cabeça, refletindo, parafusando, oscilando entre o presente e o futuro, entre a quietação provinciana e o tumulto de uma cidade grande cheia de movimento e de sensações. Até que um dia, não obstante os ingênuos receios de Adelaide, optou pelo Rio de Janeiro e escreveu a Luiz Furtado, autorizando a arranjar-lhe um emprego decente, é claro. Meses depois, Furtado comunicava-lhe a sua nomeação para o Banco Industrial. O Maranhão chegou Rio num domingo luminoso e calmo. Adelaide enjoara horrivelmente, sem sair do camarote, sem gozar dos aspectos da viagem, numa indolência estúpida, com a cabeça a doer, os olhos mortos de fadiga, debaixo dos lençóis, muitíssimo pálida. Oh, aquele maldito cheiro de azeite e de adaproão que vinha da proa dava-lhe tonteiras, embrulhava-lhe o estômago, causava-lhe arrepios de náusea. Sempre meiga, porém, não se queixava, não se revoltava contra o marido, que, em parte, era o culpado. Bem que fie estavam tranquilos na província. Evaristo foi de uma solicitude incomparável, de um carinho extremoso. Ela nunca o vira tão amável. Se é que se podia ser mais amável do que ele sempre fora. Todos a bordo notavam que aquele moço de palacató de alpaca amarela trazia os criados numa roda viva, ocupava-os a todo instante, e era só abrindo e fechando o camaró, subindo e descendo escadas numa azáfama. E entravam bandejas e saíam bandejas com iguarias especiais, com limonadas e frutas, e Evaristo ainda achava que era pouco. Os passageiros desconfiavam de tanta dedicação, e piscavam-se os olhos e estublinhavam risinhos de instintiva malícia. Não era possível que fossem casados. Qual casados? Donde saíra aquele exemplo de marido? E falava-se baixinho no camarote Nezeiro 16 e no moço de paletó amarelo. Um caixeiro viajante, que só andava de binolo a tiracolo e sombrecortiça, afirmou que no camarote no 16 ia uma senhora tísica. Uma ocasião vira-a de relance, no fundo do beliche, muito magrinha, coitada, quase a morrer. Outro passageiro dizia que era mãe do paletó amarelo, uma velha doente de reumatismo. Quando o Maranhão largou o ferro, Adelaide estava pronta para desembarcar. A primeira pessoa que Evaristo viu da toa da lancha do arsenal de guerra foi o seu inestimável amigo Luiz Furtado.
— Não é ele, Adelaide? — perguntou, encando o sujeito alto, de cartola e sobrecaraca, muito aprumado na lancha.
Adelaide conhecia-lhe o retrato. — É ele, sim. Creio que é ele. Nesse instante, Luiz Furtado acenava para a bordo com o lenço, reconhecera o amigo, e de ambos os lados trocaram-se sinais de boas-vindas. Horas depois rodava um carro para Botafogo, conduzindo Evaristo de Holanda, a mulher e Luiz Furtado. A residência deste era uma excelente casa de andares, vistosa, olhando para o Cocovado, nas imediações do cemitério de...
Jobates.
Morava no primeiro andar, o segundo era ocupado por uma família estrangeira de vida misteriosa. Furtado quis mostrar que ainda era amigo do seu amigo, hospedando-o em casa, acudindo-lhe às primeiras necessidades. Ele, que se gabava tanto de altas empresas no Rio de Janeiro, que dizia-se muitíssimo bem colocado, na praça e na sociedade fluminense, que falava no lírico, em personagens eminentes da política contemporânea, despiu a vaidade que ostentara de longe para com Evaristo, e agora fazia-se pequeno, sem importância, humilde secretário do Banco Industrial. Modeste, Modeste opunha Evaristo batendo amigavelmente na corte. Adelaide sorria, enquanto o carro rodava para Botafogo. Iam os três conversando, abrindo-se, dizendo novidades, perguntando pelos amigos. Os três, não, porque Adelaide não falava, não dizia nada com ar ingênuo e tímido. Luiz Furtado provocou. Vossa Excelência que echa, minha senhora, Evaristo fez bem ou mal vindo ao Rio? Ela sorriu ainda, mas respondeu. Nem bem, nem mal. Voltando-se para o marido e catando um fio de algodão que brincava na roupa dele. Esta minha mulher é uma santa. Gacejou Evaristo. Acredito, pois não. Acredito, confirmou o secretário. Na minha opinião, todas as mulheres são umas santas. Oh, isso não. Exclamou o outro, mais devagar. Mulheres conheço eu de gênio infernal, capazes de vender. Duvidou o Luiz com uma ponta de ironia. Certo é que ele achava qualquer coisa de puro no rosto sereno e meigo de Adelaide, uns longes de pintura religiosa, uma translucidez mística evocadora, qualquer coisa, enfim, que não sabia determinar. Olhava de banda enquanto dava atenção a Evaristo, como se quisesse gravar bem, na memória, aquele estranho tipo de brasileira.
Tinham chegado aqui, disse Luiz. E rápido.
Adiantou-se para oferecer a mão a Adelaide. A rua estava, como de costume, silenciosa, muito banhada de luz, na calma do meio-dia. Papa! Papai era o filho mais velho de Luiz, o Raul, que anunciava, berrando, as suas férias do domingo. Não é preciso gritar, meu filho, ou... advertiu o secretário. E para Evaristos, cá está o meu Raul. Hoje, como é domingo, veio passar o dia em casa com a mãe um homem, exclamou Evaristo.
Que direito tem? 9 anos.
Não é meu filho. Sim, papá. Ainda anda vou fazer 9. Um homem. Foram subindo a escada do sobrado. Aqui moro eu desde 882. Boa casa, muito boa. Tem quintal? Um quintalão, hás de ver. Em cima, no primeiro andar, um rumor de passos precipitados, corridinhos na ponta dos pés, e de vozes falando baixo. Dona Sinha está aí, papai, comunicou o Raul. Bem. Entraram para a sala de visitas. Nada de cerimônias, pediu Luiz Furtado. Você agora é como se estivesse na própria casa. Vai chamar tua mãe, Raul. O pequeno saiu correndo. Adelaide, contra fé, a por licareza, mas, em verdade, bem fora dos seus hábitos, e anotando intimamente, sem expressão de surpresa no olhar, a perspectiva do início carioca. Enquanto esperava a mulher de Furtado, abstraia-se na contemplação dos objetos que a cercavam agora, cada um dos quais era uma novidade para ela. Imobilizava-se, retraída, quase esmagada pelo aspecto luxuoso e confortável da mobília, dos quadros, das tapeçarias que ornavam a sala do secretário. E aquilo dava-lhe uma volúpia de bem-estar, uns arrepios de gozo calmo e de independência honesta que estavam pouco na massa do seu sangue. Foi interrompida nas suas reflexões por Dona Branca, esposa de Furtado, que vinha entrando acompanhada de outra senhora mais moça do hall. Oh. Fez aquela numa voz que não era bem de surpresa. Ainda te lembras da Branca, ó Evaristo? Como não? Disse o bacharel, erguendo-se para cumprimentar as duas senhoras.
Lembrem.
Tão pouquinho mudada está. Dona Branca dirigiu-se a Adelaide e beijaram-se. Sua senhora é muito moça. Observou vovosa de Furtar a Evaristo. Apresentando a companheira. Esta é uma amiga nossa dona Sinhá. Filha do desembargador Lousada. Raul, de mãos para trás no meio da sala, não perdia palavra, remoendo ocultas intenções brejeiras. Todos se sentaram, menos ele, e a conversa prolongou-se através dos tumes, da moda e da política. As duas senhoras estavam em tolete de verão, cada uma com seu leque fantasia. Dona Branca um pouco gor, mas ainda frescalhona, parecendo mais moça do que realmente era, a filha do desembargador muito derretida, encobrindo, sob densa camada de pó de arroz, a pele salpicada de sinaizinhos indeléveis, uma rosa Petrópolis no seio, costumava passar os domingos em casa do senhor Furtado, um dos bons amigos do velho Lousada. Evaristo achou-a pedante e feia, Adelaide também, na sua mudez obstinada. A propósito do Raul, que mereceu a atenção dos circunstantes, veio a Julinha nos braços da ama. O pai adorava-a, e tomou-a logo num alvoroço, numa grande festa de beijos que ela odia Brett. Repugnava esperneando. Como achas minha filha? Perguntou o secretário erguendo a menina alto, nas mãos. Evaristo lisonjeiro, fazendo graça para a criança, achou-a muito parecida com Dona Branca, muitíssimo parecida. Os olhos então eram os de Dona Branca. Adelaide, ao contrário, achou que ela tinha ares do senhor Furtado. O secretário exultou, porque na verdade Julinha era uma criança linda, muito rosada, muito loura, de olhos vivos e angelicais. Quem é aquele homem? Minha filha. A pequena encarou Evaristo, sem responder. Quem é Arnô Furtado? Olhe bem para ele. Jujunha moou, desconfiada, e abriu a chorar. Tá. Não foi nada, não foi nada. Evarito, minha filha, o Evaristo. Menina. Ralhou Dona Branca. Mas a pequerrucha debatia-se com si com os pés numa cólera rubra, num desespero. Todos riram. Todos gostaram da assombrosa precocidade. Saiu a mãe e explicou Furtado, agora com um ar bonachão de pai que tu perdoa aos filhos. Dona Branca não protestou-os, e a menina foi conduzida para dentro. Falou-se depois nas acomodações da casa. Evaristo e a mulher ocuparam um quarto nos fundos, defronte da sala de jantar, vizinho à área. Um bom quarto espaçoso, forrado e com bico de gás.
Taldo,
murmurou Evaristo. Qual incômodo? Dona Branca entrou em familiaridades com Adelaide, franqueou-lhe a toilette, mostrou-lhe o álbum de retratos, o vestido de seda com que fora o último baile no cassino, uma joia que a princesa lhe dera no dia de César.
Sim!
Eram muito amigas. O próprio imperador podia-se dizer que era amigo do Furtado, até ele prometer uma comissão à Europa. Sim, a princesa, por que não? A princesa saiu com muitas famílias no Rio de Janeiro, não tinha orgulho, apertava a mão a todos. Boa senhora! A mulher do desembargador Lousada era dama do passo, tinha intimidade com a imperatriz, por intermédio dela é que Dona Branca se relacionara com a princesa. Dona Sinhá confirmou, a mamãe era dama do passo.
entraram ganhadores com a bagagem, que foi recolhida ao novo aposento de Evaristo. Raul tomou conta da gaiola dos pássaros, onde refugiam asas de Corrupião e de Excel. Evaristo disse logo que o Corrupião era do Furtado. Podia garantir a espécie. O Excel, ele trazia para o diretor do banco. E nesse andar escou o Domingo, com grande tristeza para o Raul, e que no dia seguinte voltava ao colégio, pensando no Corrupião. Os hóspedes recolheram fatigados da viagem, morrinhentos de calor e de cansaço. Adelaide, principalmente, queixava-se de uma dor na cabeça e de fusão nas ideias. Evaristo, para consolar, disse que também estava com a cabeça a arder. Trataram de se agasalhar na uma fresca e cheirosa sabão. Da janela do quarto via-se luz segundo andar, e não poucas vezes ecoava embaixo, no fundo escuro da área, o som de uma cusparada. Então, Adelaide, que achas do povinho? Que povinho? Da Branca e do Furtado, assim. Não se pode adiantar juízo. E a tal dona sim há, ó mulher feia, credo, murmurou Adelaide. Feia e dante. É verdade. Feia e pedante. Fala baixo. Viste, ó, não é duela, abri a boca, a mãe a dama do passo. Que estás dizendo é? Dão-se com a família imperial. Adelaide respondia com os olhos fechados de sono às perguntas do marido. Ele é que não tinha sono e, encantado com a sua nova posição, ruminando programas de vida, conjeturando sobre o futuro, sobre o dia de amanhã. E corria os olhos nos móveis do quarto, no lavatório de ferro, no saco de roupa, no cabide, nos menores objetos, como quem duvida de uma situação nova. Era então verdade que estava no Grande Rio de Janeiro. O que quer a gente decidir? O que é ter coragem? Meio acordado, meio dormindo, viu a casinha de coqueiros na província, entre árvores, a Balbina, caída aos pés de Adelaide, a hora do embarque. O Maranhão, onde um rapazinho andante que tocava flauta, e Furtado acenando para bordo,